A gente está falando de criação de cidades inteiras onde incorporadoras vão construir prédios e vender apartamentos, construir casas de luxos, vender terrenos, e a partir daí entram subnegócios adjacentes como arquitetos de casas ou prédios dentro de ambientes metaversos. Além disso, também outros negócios subjacentes como empresas especializadas em decoração de apartamentos e casas dentro de ambientes metaversos, e aí o limite é a criatividade.
Metaverso, você provavelmente já deve ter ouvido falar dessa nova promessa de mundo virtual que tem várias aplicações práticas. Mas se ele ainda tem cara de futuro inimaginável, que mais parece coisa de filme, talvez seja hora de repensar o conceito. Isso porque muitas empresas já embarcaram nessa tendência. Esse é o tema dessa edição do Bytes in Business, o podcast da Nelway, sobre o poder dos dados para impulsionar negócios. Muito prazer. Eu sou Marcelo Gripa. O nosso papo é sobre as possibilidades do metaverso e ninguém melhor do que os convidados de hoje para tirar todas as dúvidas a respeito. O Rafael Lessa é vice-presidente de engenharia na Nelway. Oi, Lessa, seja bem-vindo na sua estreia aqui no Bytes in Business.
Oi, Marcelo, obrigado pelo convite. Estou muito feliz aí de fazer parte desse podcast aí junto com vocês.
E também dou as boas-vindas ao Juan Boeira, CEO da consultoria AAA Inovação. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, Juan.
Olá, Marcelo. Olá, Rafael. Muito obrigado aí pelo convite. É uma honra estar aqui podendo trocar experiências e fazer esse bate-papo aí sobre esse tema que está super em voga na atualidade.
Com certeza. Mas antes de mais nada, para início de conversa, acho que é interessante explicar o que é o metaverso e por que se fala tanto dele ultimamente. Lessa, começando com você.
Muito boa pergunta, Marcelo. Explicando um pouco sobre metaverso, não é um conceito tão novo, né? Ele já surge aí nos termos de ficção científica. O Snow Crash, do escritor Neil, foi publicado em 1992, já introduzia esse termo. E também já teve diversas outras tentativas de criação de metaverso. Bom, o conceito é de um ambiente virtual completamente imersivo, que busca uma interação entre o mundo real e virtual. E é importante a gente entender que tem algumas tecnologias que se norteiam para o metaverso, né? Desde tecnologias como realidade virtual, realidade aumentada, inteligência artificial, NFT e até o blockchain aí, que também tá super na moda e super em alta também no uso de blockchain. Esse novo universo, desde criação de avatares ou simulações para conectar pessoas na internet, ele vem realmente ganhando grande força, né? E são projetos aí gigantescos que vai dar um grande salto na interação do ser humano com o mundo real e o mundo virtual ao mesmo tempo. E com isso a gente vai permitir desde jogar, ter entretenimentos virtuais, participar de lojas virtuais, comprar produtos, viajar, tudo através do metaverso. Eu acho que o grande salto, principalmente, vai ser não só quando a gente tiver um ambiente virtual imersivo, com realidade aumentada, uso de 3D e tudo mais, mas sim quando o metaverso ele começa sim a unificar o mundo real com o mundo virtual, através dos óculos que a gente já viu também várias propostas de tecnologia com o uso desses óculos de realidade virtual, né, onde tu começa a olhar teus ambientes e tu vê tanto o mundo real quanto o virtual ao mesmo tempo. Mas ainda tem um passo aí, tem alguns passos para cada vez mais a gente melhorar a experiência dos nossos usuários. E principalmente fazer o bom uso desses dados no mundo do metaverso.
Legal, nós vamos especificar mais esse assunto à frente aqui no podcast. Juan, o metaverso parece realmente incrível, mas ele ainda é muito intangível para a maioria das pessoas. Você é um especialista no assunto, sei que você já fez até reuniões de trabalho por lá. Explique para nós como o metaverso funciona e quais outros usos interessantes as pessoas podem ter por lá.
Para que se configure efetivamente o ambiente metaverso e para onde nós iremos. E muitas empresas já estão operando, inclusive, né, a gente está nesse momento aí com 12 projetos de desenvolvimento nesse sentido, é que precisam ter quatro pilares. O primeiro pilar é realidade virtual. Ou seja, o que é a realidade virtual? É aquele ambiente onde você coloca, né, um gadget, um óculos, VR, né, e handsets, e você entra para dentro de um novo mundo. Ou seja, você gera uma nova realidade totalmente diferente do ambiente que você está. Ou seja, isso é realidade virtual. Depois, o segundo pilar é o que a gente chama de realidade aumentada. Né? Ou seja, o que é realidade aumentada? Você continua no ambiente físico onde você está, porém, através de um celular ou de um tablet, você integra elementos digitais dentro de um ambiente real ou um ambiente físico. Por isso, realidade aumentada. Para ficar mais claro, qual a diferença da realidade virtual para a realidade aumentada? Enquanto na realidade virtual, através de um óculos, a gente vai 100% para uma nova realidade paralela, na realidade aumentada, a gente segue na nossa realidade física que nós estamos, porém, através de um celular ou de um tablet, por exemplo, você está integrando elementos digitais à sua realidade física. O maior exemplo disso que a gente tem é o próprio Pokémon Go, né, mais conhecido, onde o pessoal, as crianças principalmente, passavam catando, né, os bichinhos nos corredores, dos shoppings, nas praças e tudo mais. E o terceiro pilar é o que a gente chama de realidade mixada, que é quando a gente mixa a realidade virtual com a realidade aumentada. Vou dar um exemplo. Se a gente está na nossa casa, a gente tem, na sala da nossa casa, nós temos mesas, cadeiras, sofás. Na realidade aumentada, o que acontece? Se eu jogar uma bolinha virtual através de um tablet ou de um celular, aquela bolinha ela não vai mapear, ela não vai entender que existe um elemento físico. Então ela vai passar pelo meio daquele artefato real através da visão que a gente tem por um tablet ou um celular. Já na realidade mixada, ela consegue mapear digitalmente todos os elementos ou artefatos físicos que existem no ambiente, e a partir desse mapeamento ela consegue entender que se eu jogar uma bolinha digital pelo meu tablet ou pelo meu celular, aquela bolinha digital vai entender que tem uma cadeira ou uma mesa, ela vai quicar virtualmente naquela cadeira ou naquela mesa real. E por fim, o quarto elemento para configurar um ambiente metaverso, é a Web 3.0. Quer dizer o seguinte, o que é Web 3.0? Para a gente entender o Web 3.0, eu costumo fazer um resgate muito rápido desde a Web 1.0, que basicamente foi lá na década de 90, que é a Web quando começou, que era a Web estática, que a gente chamava. Né? Ou seja, eram sites onde a gente simplesmente só podia ler, não existia interação. Depois, na década de 2000, a gente teve aí o que a gente chama de Web 2.0, que é a web onde a gente passou a ter a interação como elemento. Quer dizer, a gente, a partir da Web 2.0, a gente podia clicar e aquele clicar em alguma coisa nos levava para alguma coisa. Então foi na Web 2.0 que nasceram todas as redes sociais que nós conhecemos hoje. A questão toda é que na Web 2.0, toda informação ela é centralizada, ela sempre tem um dono. Isso quer dizer o seguinte, por exemplo, o Mark Zuckerberg é o dono do Facebook e do Instagram. Então, ele, se ele quiser, ele pode definir que a partir de amanhã, para qualquer pessoa entrar no Instagram, por exemplo, ela tem que postar um vídeo comendo melancia amarela. Ou seja, se as pessoas não postarem um vídeo comendo melancia amarela, elas não entram. Lógico que eu estou estressando o raciocínio aqui, o que eu quero dizer é que se tem um dono do ambiente, ele define as regras de interação. Já na Web 3.0, a grande diferença é que cada um de nós passamos a ser construtores dos nossos ambientes. Então, nós que definimos as regras, nós criamos os ambientes, e justamente por isso, pelo fato de nós criarmos, nós temos que convencer as pessoas a virem para os nossos ambientes. Por isso a Web 3.0 ela é conhecida como a Web descentralizada, diferente da Web 2.0, que é conhecida como Web centralizada. Mas, se na Web 3.0 ela é descentralizada e cada um de nós somos os próprios construtores de cada ambiente, como é que a gente faz para convencer as pessoas a aderirem aos nossos ambientes e participarem dos nossos ambientes? Aí é que entra o famoso NFT. Ou seja, muita gente tem dúvida para entender o que é NFT. NFT, a explicação mais simples de todas é o seguinte, NFT é o que a gente chama no mundo físico de produto ou serviço. No mundo físico, a gente chama um celular de produto. Dentro de um ambiente metaverso ou da Web 3.0, um celular chama-se NFT. Ou seja, qualquer produto ou serviço que a gente comercialize no ambiente de web 3.0 ou metaverso, a gente chama de NFT. E aí, então, são através dessas quatro verticais, realidade virtual, realidade aumentada, realidade mixada e web 3.0, que permite todas essas interações, tanto pelo ponto de vista de comercialização de NFTs ou doações de NFTs, tudo registrado em blockchain. A partir daí, a gente configura um ambiente metaverso.
Bom, diante disso tudo que o Juan falou, dá para perceber que as possibilidades são realmente infinitas. Então, eu tenho uma pergunta para os dois. Como vocês imaginam que as empresas podem explorar o metaverso do ponto de vista de negócios? As oportunidades já foram até mapeadas. Segundo a Bloomberg Intelligence, esse pode ser um mercado de nada menos que 800 bilhões de dólares. Lessa, primeiro com você.
Primeiramente, nessa interação entre os dois mundos, ainda vai permitir coisas inimagináveis, né? Eu acho que a gente ainda não consegue nem ter uma clareza tão grande de tudo que a gente vai poder fazer nesse universo, né? Nesse metaverso. As tecnologias existentes, né? Elas ainda estão também evoluindo, principalmente a parte de hardware, para a gente tornar uma boa experiência para os usuários. Por isso que ainda se torna tão inimaginável esse mundo ainda, né? Porém, toda empresa, como foi falado do NFT, né? Toda empresa vai ter que mapear os seus produtos e serviços e verificar como que elas vão comercializar no metaverso. Como que elas vão transformar esses serviços e esses produtos para estarem no metaverso, para que as pessoas sintam a necessidade de comprar aquele produto ou aquele serviço dentro do metaverso. O Juan falou muito bem, né? Que obrigatoriamente, dentro do metaverso, tu tem uma relação também de consumo, onde as pessoas têm que sentir uma necessidade de estar ali interagindo com esse mundo virtual, para que aí sim elas possam fazer compras, né, todas registradas ali com blockchain. Então, as empresas, no final do dia, elas vão enxergar esse, têm que enxergar esse metaverso como um lugar que eles podem simular suas lojas, simular seus desfiles de grife, que hoje são feitos, né, em grandes centros, por exemplo. Até mesmo se a gente pensar em montadoras, linhas de produção, a empresa pode garantir a segurança dos seus funcionários durante todo o processo de produção de uma linha, né, de um veículo, de uma construção, enfim, através do metaverso, né, onde as pessoas estão em casa, altamente imersiva no seu ambiente, e tudo sendo controlado dentro do metaverso, e isso está sendo operado, na realidade, fisicamente, por máquinas dentro da sua linha de produção. Então, toda empresa vai ter que ver o seu business no final do dia e ver como que ele se adapta a esse universo do metaverso. Sendo que o metaverso, ele traz uma segurança muito grande para as pessoas lá, né? Porque tu tá dentro desse teu ambiente virtual, então tu pode até simular acidentes que poderiam ocorrer, por exemplo, dentro, por exemplo, até de uma usina nuclear sem que as pessoas estejam lá dentro, né? Fui até pro extremo aqui, né? Para dar um exemplo. Mas a gente também pode pensar coisas mais simples. Não só isso, mas, por exemplo, fazer compra numa loja. Hoje eu tenho que sair de casa, ir num centro, num mercado, enfim, para fazer uma compra. Sendo que eu poderia estar em casa fazendo toda essa minha compra de um supermercado, interagindo com os produtos, olhando o rótulo daquele produto de uma forma muito mais interativa. De uma forma que eu possa realmente simular o meu dia a dia que eu estivesse saindo de casa indo ao mercado, por exemplo. A gente já fala dos bancos virtuais, por exemplo, quando a gente vai mapeando no negócio. Hoje em dia, já com os bancos virtuais, a gente cada vez mais está diminuindo a agência. Mas com o metaverso, isso vai se tornar quase que tu ter uma agência bancária inimaginável para a gente hoje em dia. Tu conversar com um gerente, conversar com uma pessoa, fazer uma reunião, e onde tu precisa se locomover, o metaverso vai sim já estar trazendo N formas de permitir que tu tenha essa interação entre pessoas, por exemplo, instituições bancárias, sem necessariamente tu ter que se locomover. Um outro exemplo, né, que eu vejo bastante, assim, às vezes a gente está em dúvida em qual restaurante ir. Pô, vou sair, vou levar minha esposa num restaurante, onde que eu vou? No ambiente metaverso, por exemplo, tu pode simular esse restaurante, olhar o cardápio, ver o ambiente ao qual ele está disposto, fazer o pedido e tu chegar lá já próximo, quando aquele pedido tem, com uma reserva, né, e tudo pronto ali para te poder fazer. Ou, como o Juan falou, né, a interação, o mix dos dois, daqui a pouco o restaurante está dentro da tua casa, o pedido chega dentro da tua casa, e tu, como se tu estivesse no teu ambiente interativo, sem sair de casa no restaurante. Eu acho que a grande evolução, principalmente no mundo de business, Marcelo, O e-commerce com certeza vai ser um que vai sofrer grandes mudanças, né? Ele já sofreu grandes mudanças com a internet, e com o metaverso realmente ele vai ter um grande passo, uma grande evolução, pensando aí nas lojas. Se a gente, uma pesquisa recente aí de empresas de consumo e varejistas, já mostraram que as pessoas hoje estão mais de 60% envolvidos nas marcas digitais, através do digital encontrando as empresas. Então, o que que a gente está falando? Que mais da metade da população hoje, ela interage digitalmente com a marca. Então, ela procura aquela marca digitalmente, não através de uma loja física mais. E a presença hoje de compra e de consumo, já é mais de 85% das pessoas hoje que têm acesso à internet, já fazem toda a compra através do uso da internet e com a presença aí da internet que a gente já tem hoje. Uma marca hoje, para ser bem-sucedida no futuro, ela vai ter que estar no metaverso. Não vejo fora disso, não vejo como não ter, não ela não se incluir seus negócios, seus produtos dentro do metaverso. E toda empresa que vai pensar, ela vai ter que pensar, operar no mundo físico, se fizer sentido ainda, porque acho que tem empresas que nem vai fazer sentido provavelmente estar no mundo físico, mas ela vai sempre ter que pensar mundo físico e no metaverso, como que ela vai operar nesses dois mundos. Até a gente da Nelly também, né? A gente também já está e tem que estar pensando como que a gente interage nesses dois mundos do metaverso e também do mundo físico, até porque os nossos clientes operam como instituições bancárias, financeiras e assim por diante. Com certeza eles vão estar nesses dois mundos, já estão migrando para esses dois mundos também.
Bom, vocês já têm, inclusive, projetos em andamento no metaverso, né, para empresas de diversos segmentos. Então, eu gostaria que você contasse para a gente qual que é a sua visão de negócios.
Essa é uma questão fundamental. Foi muito boa a sua pergunta, por algumas prerrogativas. A primeira é que é muito importante as empresas elas terem a consciência do que elas querem com o ambiente metaverso, para que não seja simplesmente uma legalzice. E aí o que acontece? A empresa vai fazer um investimento porque está na moda e não e de fato não está atrelado às suas os seus modelos estratégicos ou as suas estratégias mercadológicas. Então, esse é um ponto muito grande. Eu vejo assim que muitas empresas elas nos procuram e falam: ah, nós gostaríamos de estar no ambiente metaverso. Aí eu faço uma pergunta muito simples: por quê? Normalmente, para que a gente consiga desenvolver com relevância um projeto alusivo ao metaverso, a resposta tem que se sustentar com três porquês. Quer dizer, vamos lá, na prática. A empresa vem lá e pergunta: Juan, eu gostaria de fazer um projeto dentro de um ambiente metaverso. Aí eu vou perguntar: por quê? Ela vai me explicar. Aí eu vou perguntar de novo: por quê? Aí ela vai me explicar. Se a resposta sustentar no terceiro porquê, ok, a gente pode, de fato, aquele projeto pode ser executado. Por outro lado, se a empresa não sabe isso, a gente pode ajudar. Então, antes de falar das oportunidades, eu vou falar rapidamente como as empresas, a gente recomenda que as empresas façam, que é justamente o que nós fazemos. Quando você tem intenção de desenvolver um projeto dentro de um ambiente metaverso, a primeira pergunta que você precisa se fazer é: como que o meu negócio vai se relacionar dentro desse novo tabuleiro mercadológico de xadrez? Quer dizer, como é que eu estou me movimentando? Como é que o meu negócio, como é que o meu mercado está se movimentando nesse novo tabuleiro mercadológico de xadrez que é o metaverso? A segunda pergunta é: as marcas líderes, elas continuarão sendo líderes nos ambientes metaverso? Porque o que acontece? Uma pergunta básica em relação a isso é: como que eu vou comercializar o meu produto ou o meu serviço no ambiente metaverso? E é o meu produto ou o meu serviço, eles são relevantes dentro do ambiente metaverso? Vou dar um exemplo muito simples. Fabricante de chocolate, fabricante de cosmético. Será que, numa primeira visão, faz sentido eles vão continuar sendo líderes nos ambientes metaversos? Por isso que tem muitas empresas e marcas muito preocupadas. Imagine o seguinte: uma fabricante de batom. No ambiente metaverso, ela, em tese, se a marca ela está pensando estrategicamente, ela vai ter que, de certa forma, buscar ter opções de NFT, de skins, de roupas. Agora, será que batom ou maquiagem vai continuar fazendo sentido dentro do ambiente metaverso? Então, essas perguntas todas a gente tem que se fazer. Então, normalmente, como é que a gente organiza o raciocínio para uma empresa? E essa é a minha recomendação para que você que quer desenvolver um ambiente metaverso, faça. Então, tem dois caminhos. Se você tem claro esses caminhos e qual ela se sustenta com três porquês, ok, aí é uma questão de montar o MVP e desenvolver em qual ambiente a partir do seu objetivo. Se vai ser dentro do Facebook, se vai ser dentro da Microsoft, se vai ser dentro da Decentraland, se vai ser dentro do Sandbox, por aí vai. Agora, eu não sei, né? Eu não sei como eu vou fazer e como é que eu vou construir. Para você não perder dinheiro, normalmente o que nós fazemos? A gente faz um workshop de design thinking. Ou seja, eu não mapeei nenhuma oportunidade. Eu estou zero e eu quero entrar para esse negócio. Então, se você não tem a oportunidade mapeada, a gente faz um workshop de design thinking. Com a oportunidade mapeada, a gente vai para um segundo estágio, onde a gente estrutura essa oportunidade usando um outro workshop de design sprint. E a partir do momento que a gente estruturou essa oportunidade para fazer o desenho do MVP do projeto, a gente faz um novo workshop usando o Lean Inception. Então, assim, a gente hoje desenvolve projetos desde criação de ambiente metaverso para seguradoras, onde toda a relação com as corretoras passarão a se dar a partir desse ano dentro de um ambiente metaverso. A gente está falando de criação de cidades inteiras, onde incorporadoras vão construir prédios e vender apartamentos, construir casas de luxos, vender terrenos, e a partir daí entram subnegócios adjacentes como arquitetos de casas ou prédios dentro de ambientes metaversos. Além disso, também outros negócios subjacentes como empresas especializadas em decoração de apartamentos e casas dentro de ambientes metaversos, e aí o limite é a criatividade. A gente também tem que pensar que existem outras oportunidades para ganhar dinheiro dentro de ambientes metaversos, que são ações de empresas ligadas a esse ambiente. Como, por exemplo, a própria Microsoft hoje, né, que com a última aquisição que eles fizeram recentemente, eles tornaram a terceira maior empresa de games do mundo. Então, é importante a gente estar de olho em ações de empresas que já estão crescendo dentro de ambientes metaversos. Quer dizer, o limite, na realidade, ele é a criatividade. O que a gente mais vê hoje são reuniões sendo feitas em ambientes metaversos, mas isso não dá dinheiro. Ok, não dá dinheiro diretamente, a partir daquela reunião pode-se conceber um produto ou um serviço que vai dar dinheiro, mas diretamente, para comercialização direta de NFTs, assim, a gente vai desde a construção hoje também de concessionárias de carros, onde, aqui um item interessante, quando o nosso cliente nos contratou, ele entrou em contato conosco, eles queriam simplesmente replicar a loja física no ambiente virtual. Quer dizer, um raciocínio muito de Disney, né? Que hoje nós temos a Disney, né, o Magic Kingdom totalmente replicado, que você pode, em qualquer lugar do planeta, ir para a Disney, lá comprar e customizar uma camiseta no ambiente metaverso da Disney e mandar aquela camiseta física, aquela camiseta virtual, ser entregue no seu endereço físico. Então essa era a visão de quando nos contrataram. Mas aí a gente faz a pergunta, tá, mas por que que vocês querem vender o carro físico? Por que que a gente não cria outros carros, cada pessoa customiza aquele carro e ela anda e ela vai andar onde ela quiser? Então é esse tipo de provocação, no bom sentido, que nós fazemos e onde, eu repito, o limite é a criatividade.
Legal, bom, vocês trouxeram muita informação, muita expectativa, né, em relação às oportunidades de negócio também. Infelizmente, estamos chegando ao final do bate-papo. Eu gostaria de finalizar perguntando a vocês dois um pouco mais sobre esse futuro que as Big Techs, principalmente, estão construindo para o metaverso. Qual será, na visão de vocês, o impacto real do metaverso nas nossas vidas e, consequentemente, nos negócios? Ou seja, o quanto essas duas coisas vão mudar?
Bom, minha expectativa, sempre quando eu penso em tecnologia, que a gente tem que pensar bem como ela vai ser aplicada. Ao mesmo tempo que ela pode ser um baita aliado para as empresas e para a sociedade, né, e para o nosso planeta, ela também pode ser usada, né, para outros caminhos que, de repente, não sejam tão bons. Olhando o metaverso, eu acho que a gente consegue, sim, ter um bom benefício, por exemplo, em questões ambientais. O metaverso ele pode trazer um direcionamento socioambiental e um ganho socioambiental muito grande, desde diminuição de gás carbônico, produção de matéria-prima hoje, que muita coisa às vezes é descartada por não ter uso ou consumo dessa matéria-prima, por exemplo. A gente pode ver também benefícios de acessibilidade que o metaverso pode trazer, muito, muito bom, né? Tanto para pessoas que não têm hoje acesso, por exemplo, uma boa educação, o metaverso pode proporcionar isso, porque a pessoa pode estar tendo aula em grandes centros de qualquer lugar do mundo, sem precisar estar saindo de onde ela está hoje. Então, tudo isso eu vejo que vai diminuir a distância das coisas, a nossa distância de pessoas, a distância do ensino, a distância do entretenimento, e também na questão socioeconômica a gente pode melhorar muito com a inclusão do metaverso. Mas a gente também, eu gostaria sempre de frisar que a gente tem que tomar cuidado com a saúde mental das pessoas. Eu acho que uma preocupação com as pessoas, com a sociedade, na saúde mental, onde vai ter muita informação, o nosso cérebro ele não está preparado, né, ainda para processar tanta informação ao mesmo tempo, então a gente tem que tomar cuidado e cuidar da saúde mental das pessoas com tanta informação, né, nessa interação do mundo virtual e real, desse mix dos dois mundos.
A pergunta é: que sonhos nós estamos realizando de cada um dos nossos clientes? Essa passa a ser a questão operante. E aí, dentro desse conceito, a gente está falando que, a partir do raciocínio de metaverso, não só as big techs estão focando nisso, mas todas as empresas, elas precisam entender que, a partir do metaverso, a gente vai ter um aumento gigantesco da produtividade, a gente vai passar a ter conexão com vários outros lugares. Imaginem o seguinte: empresas ou negócios ou instituições ligadas à educação. Elas vão poder, por exemplo, numa aula de história, colocar os seus alunos 2, 3 mil anos atrás, na Grécia antiga, ou na Roma antiga, andando no meio das pessoas naquele ambiente exatamente como ele era. Ou seja, a conexão ela vai aumentar muito. Assim como os treinamentos, eles vão ser cada vez mais imersivos, logicamente, que o varejo também não fica para trás, como a gente já comentou anteriormente, a escala no varejo ela vai aumentar muito. Então, na realidade, né, dentro do contexto do metaverso, o que a gente tem que ter claro é que, na verdade, o que a gente está vivendo, a gente está tendo a oportunidade de ter uma nova lente que a gente está colocando na câmera da nossa realidade.
Muito bom, a conferir os próximos capítulos dessa história. Agradeço imensamente a participação do Rafael Lessa, vice-presidente de engenharia na Nelly, e do Juan Boeira, CEO da consultoria de inovação AAA. Muito obrigado também a você que nos acompanhou até aqui, e um convite mais que especial. Acesse o site da Nelly e confira outras edições do Bytes in Business, sempre sobre dados e tecnologia para impulsionar negócios. Os podcasts também podem ser conferidos na sua plataforma de áudio preferida. Muito obrigado pela companhia e até mais!